Muito boa noite a todos. 38ª reunião pública ordinária, dia 13 de novembro de 2017. Declaro aberta a 38ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Colocar em discussão a ata da 37ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos presentes, boa noite, nobres vereadores. O primeiro expediente aqui é um convite de inauguração da Master Saúde, que vai acontecer solenidade de inauguração no dia 18 de novembro de 2017, às 9 horas, em sua sede situada na Rua Prefeito Oliveira Souza, número 393, bairro Santana, Bicas, Minas Gerais. Às 9 horas. Isso. 9 horas da manhã. Ah, no dia 18. É sábado que vem. O segundo expediente aqui é um assunto de uma resposta do Controladoria Interna. Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste responder à solicitação feita ao Controlador Interno do município no plenário da reunião ordinária do dia 30 de outubro de 2017, a saber que foi solicitado o Controlador Interno que tomasse as medidas cabíveis com relação à fala do secretário da Fazenda, o senhor Paulo Fabiano da Silva, que, segundo o vereador Luiz Barbosa Borges, havia afirmado que estava treinando um fiscal de posturas do município para fazer as atribuições que eram do fiscal fazendário, configurando, segundo o nobre vereador, um desvio de função. No entanto, ouvindo a reunião a respeito com que o secretário Paulo Fabiano fez em menção à atuação do fiscal de postura, o mesmo afirma que, aos 55 minutos e 40 segundos, o referido fiscal irá inicializar visitas a todas as empresas inscritas no município, sem notificar, alertando que estão no sentido irregular, marcando aqueles não encontrado e que, se não for ainda, dado baixas, para depois a gente decidir as ações com que vai se tomar. Esta foi a fala com relação ao fiscal de postura. Tão somente quem faz a afirmação com que está, treinando o fiscal de posturas concursados para desviá-lo de função, da função que era do concursado, como pode ser observado a 1 hora, 1 minuto e 17 segundos do mesmo áudio, que foi do senhor vereador. Com a devida vênia, essa controladoria não irá tomar nenhuma medida com relação à fala do secretário da Fazenda acima, transcrita conforme havia sido solicitada em plenário pelo vereador. Primeiro, porque as afirmações do vereador não é verdadeira. E segunda, porque a real afirmação do secretário encontra no apoio da Lei 1609, que traz como atribuições do fiscal de postura, que é fiscalizar posturas e medidas de polícia administrativas relacionadas aos costumes, à segurança e à ordem pública, ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais, não havendo dessa forma nenhum desvio de função, como foi apontado pelo nobre vereador. Ressaltando ainda que este controlador exerce suas funções com a mesma competência e seriedade com que vem exercendo nos últimos 8 anos, ocupando cargos públicos e servindo a população mais carente da nossa cidade. Não sofreu nestes tempos passados e tão poucos no presente nenhum lapso com relação às obrigações legais. Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente toda a atenção que me queira dispensar. Subscrevo-me com a mais elevada consideração. Atenciosamente, Maurílio Ferreira Muniz. Aí aqui está o anexo que... falando sobre fiscal de postura, os vencimentos e as atribuições e a carga horária de 40 horas semanais. O terceiro e último expediente é referente ao abastecimento de água em Santa Helena. Prezado senhor, considerando o ofício recebido, número 278 do GP de 2017, requerendo estudos de viabilidade para implantação do sistema de abastecimento de água do povoado de Santa Helena, informamos que a Copasa se dispõe a realizar estudos, porém sendo um contrato de concessão assinado pelo poder concedente, o município, Essa demanda deverá ser encaminhada à Copasa através de um ofício feito pelo prefeito municipal. A interveniência do poder concedente se faz necessária, pois, dependendo da situação operacional do povoado de Santa Helena, implicará numa alteração do contrato de concessão. Estando à disposição para outros esclarecimentos, a que se faz necessário, renova os protestos e estima consideração. Atenciosamente, Alexandre José Greco, gerente Distrito Regional de Leopoldina, DTLP. São só esses expedientes, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Informes das comissões. Oi? Tem um. Com a palavra, vereador Diego, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
É, o parecer número 39 de 2017, que referência a um projeto de lei complementar número 4 de 2017, que altera a lei complementar 6 de 2005, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. É, trata-se de um projeto de lei complementar que pretende promover o Código Tributário Municipal, com alterações decorrentes de mudanças na legislação federal relativa ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. É, o parecer da comissão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 13 de novembro de 2017, opinou unanimamente pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 4 de 2017, nos termos do voto do relator aprovado por unanimidade pelos demais membros, presentes os senhores vereadores Denis Maruco Durão, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 13 de novembro de 2017. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Antes de passar ao uso da tribuna, né, como a gente vem fazendo aqui nas nossas reuniões, saber dos colegas que fazem parte dos conselhos. A gente teve aqui 3 reuniões, né, depois da última ordinária. Dia 7 do 11 teve uma reunião do Comitê da Dengue, dia 9 do 11 do CONTUR e dia 13 do 11 da Defesa Civil. Alguns informes dessas. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, tenho a informar aqui, com relação ao Comitê da Dengue, foram debatidas as ações, né? Eu já tinha passado aqui para vocês, que eu até tinha solicitado antes o levantamento do Lira, né? O índice de infestação, que tá ok, está abaixo do recomendável, né? Está no recomendável, né? Está sendo bem feitas as ações. Foi debatido, que já foi lido também pelo vereador Tiago, presidente da Comissão de Saúde, foi enviado pela secretária de Saúde, que era um apelo muito grande da população com relação a se passar o fumacê, né? Eu até antes também pedia muito isso, até cheguei a solicitar em anos anteriores, depois que a gente vai aprendendo, e foi debatido essa impossibilidade pela nocividade, né, e até mesmo porque ele é prejudicial aos predadores dos pernilongos, do próprio mosquito Aedes. Então é só mesmo em caso de infestação de dengue ou de outras endemias, né, como foi lido aqui pelo vereador Tiago. E no mais foi debatido algumas ações que estão sendo feitas pelo fiscal de postura. Dentro do comitê, nós combinamos, né, de trazer os terrenos, os reclames que nos chegam de terrenos sujos ou de alguma situação. Então, o fiscal de posturas, ele está indo nas reuniões, ele anota e faz as notificações, né? A gente vem cobrando, a gente tem um grupo de WhatsApp que vem fazendo esse trabalho. Com relação ao CONTUR, foi debatido principalmente o destaque para o Arte Bicas, né? O grupo dos artesãos, algumas formas de dar apoio, de incrementar a atividade deles, dar maior visibilidade, algumas ações até visando o final de ano, visando o Natal, unificar alguns trabalhos lá para poder explorar essa data. Alguns pedidos até vão ser encaminhados para a Secretaria de Administração e Secretaria de Obras. E, por último, o Conselho de Patrimônio Histórico, que a Marta também faz parte, né? Nós tivemos, ele foi alterado para sexta-feira, né, Marta? Tivemos a reunião às 19 horas e ela foi até importante para votar algumas situações, né? Dentre elas, se eu estiver esquecendo, Marta, você me refresca a memória aqui. É, organizar as atividades, né? Cronograma de ações, né? Para tombamento, inventário. É, foi debatido as prioridades, as ações que devem ser feitas no prazo de 4 anos, né, que vão ser elencadas. É, foi debatido muito a necessidade e a preocupação dos conselheiros com relação à capela, né, do Sagrado Coração. Até estou fazendo um pedido relacionado a essa reunião, né, mas já estou expondo aqui a nossa preocupação. A gente sabe todos os trâmites burocráticos que levam a isso, né, as constantes conversas com o prefeito sobre situação. O prefeito já se comprometeu em fazer o restauro, né, reforma e restauro, mas que isso está dependendo de viabilidade e licitação. Né, e nós debatemos lá a necessidade de levantar, né, a possibilidade da prefeitura fazer algumas ações para poder conter, né, algum tipo. Ele pode avançar, pode ainda demorar, né, a gente não sabe quando vai ser feito. Então, de repente, estudar algumas ações que possam ser feitas para evitar que piore a situação, né, até põe em risco. Eu vou até fiz o requerimento, a indicação. Vou ler para vocês depois. Então, acho que o mais importante foi isso, né? Nós votamos essas prioridades, as ações do que vai ser tombado. O presidente do conselho, o secretário do conselho, né, diretor de cultura, ficou de nos passar. Eu tenho pedido isso a ele em todas as reuniões, todos os bens materiais e imateriais tombados e... Não é inventariado, não, esqueci o termo, até estava comentando com a vereadora Denise aqui, não é inventariado, não. Antes do tombamento, existem muitos bens que já foram levantados no município. É, ele mostrou todo o passo a passo que deve ser feito, né, para até se chegar... Não, eu vou passar depois. E já está sendo feito um trabalho na Água Santa, né, até para se preservar não só a gruta, mas toda a extensão ali, e de tantos quilômetros... Então, está sendo bem proveitosa a participação do Conselho de Patrimônio Histórico. Então, foi isso, senhor presidente. Das três que eu pude participar, foram esses os debates.
Muito obrigado, vereador. Sobre a Defesa Civil, o vereador Diego está dizendo aqui que não tomou conhecimento da realização dessa reunião no dia 13, que seria hoje. Terminado, então, os informes. Deixa eu passar para o uso da tribuna. Não está na inscrição de Vossas Excelências, porque eu cometi a gafe de não pedir a inscrição. Está escrito Magela Matos, para fazer uso da tribuna por até 10 minutos, vereador. Senhor Magela.
Sim. Magelo, só rapidinho, tá? Eu esqueci de um detalhe sobre o Conselho de Patrimônio Histórico. Até antes da reunião, eu consultei o presidente ali, fiquei de dar essa resposta aos conselheiros, estou passando para a Marta aqui em primeira mão, vou passar para eles. E Marta, que eu conversei com o presidente, e o prédio, o futuro endereço da Câmara, ele já vai ter, né, um cômodo separado para levar o arquivo histórico, né? E passei para o presidente que a intenção do conselho em contratar uma empresa para depois que for feito a digitalização, né, dos documentos, esse armazenamento adequado, né, para que não se perca. Então, até falei com o presidente que nós vamos depois agendar uma data, uma visita lá para verificar.
Fica aberto também, vereador. Se quiser passar para eles, eles quiserem visitar a empresa que faz o acondicionamento da documentação em Juiz de Fora, célula, quiserem marcar um dia, a gente acompanha eles até lá. Tá?
Magela Matos, o senhor dispõe de até 10 minutos.
Boa noite, excelentíssimo vereador Aloysio Barbosa Borges. Cumprimentando o excelentíssimo presidente, cumprimento os demais vereadores. Boa noite, distinta plateia. O que me traz aqui, primeiramente, é parabenizar a Câmara pela iniciativa da audiência pública e fazer algumas considerações que eu achei que a gente, tudo que está bom, a gente pode melhorar. Eu acho que a audiência foi de bom proveito, mas achei que deveria ser um pouco mais divulgado, um carro de som, essa coisa, porque é uma coisa de interesse relevante que a sociedade devia tomar parte, e achei que, no meu entender, posso estar enganado, não foi tão divulgado o quanto deveria, pela importância da audiência pública, que é onde que vai se definir as políticas que vão ocorrer no ano de 2018. Né? Eu acho que só na rede social não surge tanto efeito. Eu gostaria que fossem feitos convite à sociedade civil, convite à sociedade organizada. A gente tem várias sociedades organizadas no município que deveriam ser convidadas através de convite. Né? Que eu acho que essa maneira é a maneira que mais eficaz aí de fazer o convite e surgir o efeito que todo mundo deseja. Outra coisa também que eu gostaria que a Câmara, para o próximo ano, não sei se esse ano ainda dá, que dividisse essa audiência pública em duas, três audiências públicas, porque são muitos secretários, são muitos assuntos a se falar, e eu acho que ela fica, ela é muito longa, ela fica cansativa e passa a não produzir o que a gente precisa. Então eu gostaria que a Câmara dividisse ela em duas ou três, quantas forem necessárias, para se fazer um maior debate. Porque ali eu acho que com o envolvimento da sociedade civil, com os interesses que tem, que se passam, eu acho que isso aí acrescentaria muito para a audiência. Eu também lamento a ausência aqui dos conselhos. Eu não vi os conselheiros aqui, que seriam as pessoas interessadas na audiência pública. Eu acho que eles deveriam estar aqui. Então, eu já fui secretário, todo mundo aqui sabe. Meu pai foi vereador, eu tive aqui auxiliando meu pai, todo mundo sabe, meu pai estava comedido à fala, então eu quase que fui um vereador para ele aqui. Então eu já venho há um tempo sentindo que a audiência pública precisa dessa evolução. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas esse é o meu entendimento. E sobre os conselhos de Bicas, como eu fui secretário, eu gostaria de deixar aqui um desafio que eu enfrentei e que é difícil montar conselho aqui em Bicas, porque tradicionalmente nunca se deu o valor importante ao conselho. E eu vejo isso pela forma que é montado o conselho no município. Com a prática, depois que a gente entra, vê todas as leis, eu acho que deve ser aperfeiçoado. Essa coisa do executivo nomear os conselheiros, eu acho que isso não atende à sociedade. Eu acho que deve ser feito um convite a todos, entendeu? Indistinto, porque o prefeito vem, não é desse mandato, não é do outro mandato, sempre é assim, o prefeito assume, indica os seus conselheiros, às vezes as pessoas não estão nem afim de participar do conselho, mas para agradar um pedido do prefeito, acaba assumindo, então não vai lá no conselho. Enfrentei isso, estou passando isso para vocês, gostariam que vocês estudasse sobre essa formatação do conselho, entendeu? Que fosse feito através de eleição, que estudasse uma maneira que a sociedade tivesse um maior envolvimento, porque essa coisa do executivo apontar o conselheiro, isso, na verdade, quem esteve ali sabe que não funciona. Então, eu acho que lamento a ausência, por exemplo, do presidente do Conselho de Esporte. Eu não vi ele aqui. E eles teria que estar aqui para debater essa parte, entendeu? A gente, quando esteve à frente da Secretaria de Cultura, eu tenho esse orgulho que a gente deixou três conselhos ativos. Deixou o Conselho de Cultura, inclusive agora em maio, é o prazo final para a gente estar fazendo um plano de 10 anos para a cultura. Isso tudo, gente, vai falar, deixou, não é que deixa. A gente monta o conselho, manda para o Estado, aquilo demora um ano, a coisa é demorada. Quando a gente pega desde o início para fazer, o Estado demora a responder. Então, quando a gente recebeu, hoje já existe o Conselho de Cultura na cidade de Bicas, foi em 2016. Então, eu não tive o tempo de fazer, eu gostaria de estar fazendo o plano de cultura, que é para 10 anos. E esse prazo parece que vence em maio agora, próximo maio agora. Então, eu gostaria que os vereadores aproximassem da Secretaria de Cultura, porque ele vai precisar de vocês, dessa empreitada de estar montando o plano de cultura. E esse plano de cultura é muito importante, porque é a ligação do município com o Estado. O que o que sempre foi tocado aqui no município é recurso próprio tocando a cultura, recurso próprio tocando o esporte. Sempre foi assim. E no ano que a gente passou, a gente identificou que a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ela pode muito bem ser autossuficiente. O que é autossuficiente? O Estado... o Estado, ele tem política de esporte, ele tem política de cultura. Basta o município estar ligado a ele. Quer dizer, tem umas resoluções que, se seguir essas resoluções, acaba vindo recurso para o município. Exemplo disso, que esse 2017, parece que na Secretaria de Esporte está vindo R$150 mil. É um dinheiro considerável, a gente ficou em quinto esse ano. Dentro de 853 municípios, Bicas ficou em quinto em arrecadação de ICM esportivo. Eu acho que, no momento de crise, que todos aqui sabem que o município não passa por aquelas coisas, o Estado não passa por um momento bom financeiro, o Brasil também não passa. Então, deixar esse aspecto de arrecadação através do ICM, eu acho que deveria ter um pouco mais de atenção. E para ter atenção àquilo ali, existem umas normativas. As normativas pedem a criação do conselho, a ativação do conselho. Então é um pouco complexo, mas nada que se dedicado e estudado não dê resultado. Eu confesso para vocês, quando eu entrei naquela secretaria, eu não sabia nada disso. Então eu debrucei sobre aquilo, aprendi um pouco, não aprendi tudo. E fui tocando, e graças ao trabalho não só meu, como dos vereadores aqui também, que atenderam algumas das leis que precisavam para atender as resoluções, foram votados. Eu agradeço aqui, naquela Câmara, parece que só o Louro estava aqui, e o Rafael. Então foi muita, e o Ailton também estava, você me desculpa, Ailton. Então essas leis foram para cá, foram de importância, porque a resolução, o Estado não manda o recurso para o município, porque o município é bonitinho, é porque o município atende as resoluções. E atendendo as resoluções, vem a verba. Essa lei chama Lei Robin Hood. O nome dela, Robin Hood, já quer dizer muita coisa. Robin Hood, ela representa o seguinte, ela dá oportunidade a municípios pequenos, como o de Bicas, a concorrer com municípios grandes. Por exemplo, Bicas ficar em quinto, estava disputando com Belo Horizonte, com vários municípios grandes. Então, essa lei Robin Hood, ela é muito meritocrata. O que ela é meritocrata? Fez, vem verba. Não precisa de nenhum deputado estar lá intervindo, não. Ela é meritocrata. Se atendeu as resoluções, vem a verba. Então, eu acho que R$150 mil para esporte é um dinheiro considerável. Eu também gostaria também de parabenizar os secretários que fizeram uso daqui da tribuna, na audiência pública, no discurso de mútua ajuda entre eles. Eu gostei dessa parte. Quando o secretário de Cultura, mais o secretário de Turismo, assumiram que vão trabalhar junto. É muito importante, porque através da cultura traz turismo. Mas através da cultura traz turismo. Mas eu achei que faltou aqui falar um pouco que o esporte também traz turismo. Eu falo aqui porque dentro das resoluções de esporte, está lá GENG, GEME, todos esses o motocross, que eu vou falar aqui, encontro de capoeira, tudo isso também traz turismo. E é um turismo saudável. Diferente até, quando eu entrei na prefeitura, achava que turismo era só eventos, e eu acabei me apaixonando por esporte, eu acabei me apaixonando por as coisas culturais. Outra coisa, a jornada cultural, às vezes as pessoas acham assim, foi, nós, como estivemos na frente da secretaria, nós realizamos 3 jornadas culturais. Às vezes as pessoas não entendem, acham que aquilo ali foi um programa municipal. Não, ali estava atendendo uma resolução estadual. E a jornada municipal, ela é autossuficiente, dependendo, porque o critério muda. Quando eu estava à frente, ela representava 2 pontos, e cada ponto vale R$25 mil. Ela representava 50 mil, e o município não gastava 50 mil para fazer. E o Estado estava bancando. Então dá para fazer eventos ligados, atendendo a resolução do Estado, que vai trazer turismo, que vai trazer essa parte.
Vou pedir para você começar a encaminhar o encerramento.
Entendi, porque tem...
Já deu os 10 minutos.
Tudo bem. Tem a lei também que eu gostaria de falar com vocês aqui, que nós ficamos ali na secretaria, basicamente ajeitando essa documentação. Porque quando eu cheguei na secretaria, não tinha essa documentação necessária para pleitear leis através da Lei Rouanet. Hoje tem o Fundo Municipal de Cultura, tem várias atuações ali que deixou o município pronto para usufruir de recursos do Estado. Por exemplo, na Lei Rouanet. Na Lei Rouanet, tem aqui na nossa cidade, tem vários empresários aqui que podem estar destinando uma parte do imposto de renda diretamente ao fundo. É mais receita para o município. Então eu peço a vocês, ao secretário, que dê continuidade a isso, porque é uma maneira de deixar a Secretaria de Cultura autossuficiente. Não precisa ficar contando com dinheiro que já está escasso, com verba do município. Dá para fazer uma política ligada ao Estado, ligada à federação, que vai render. E eu acho que essa coisa de atender para o turismo, eu acho que isso gera emprego, todo mundo sabe disso aqui, o turismo gera emprego. E hoje a gente fica aí, tem dados aí, desde que eu comecei a estudar, que Bicas tem 14 mil habitantes, nós estamos estagnados, eu estou com 40 anos, tem 40 anos que Bicas tem 14 mil habitantes, nós vivemos numa cidade estagnada economicamente. Então tudo que vier para promover a cidade é bem-vindo. Eu acho que uma parte aí é o turismo. Outra coisa também que eu quero deixar aqui, que quando a gente esteve à frente ali, a gente conseguiu declarar a Água Santa como bem imaterial. E depois de declarada bem imaterial, existe um plano de salvaguarda. Esse plano de salvaguarda vem um recurso do Estado e a gente tem que aprovar. As festas que são feitas lá, toda aquela despesa ali, o Estado banca, porque hoje o Estado reconhece a Água Santa como santuário da Água Santa, como um bem imaterial. E depois disso tem que fazer o plano do salvaguarda. Outra coisa também que eu quero deixar claro aqui, quando o secretário de Cultura falou das palavras deles aqui, ele deve estar enganado, eu não acredito que ele fez de maldade, ele disse que nós da administração passada não entregamos o documento referente ao esporte. Quando ele foi da HDU Esporte, falou: a administração passada não entregou o documento ao esporte. O documento do esporte, ele é entregue de janeiro a março. Mesmo que eu quisesse entregar, eu não poderia entregar. Porque ali abre um sistema que ele é abastecido. Ele fica aberto de 1º de janeiro a 31 de março. E eu, assim que eu passei a pasta para o Alex, eu falei: Alex, estou à disposição, precisar de mim, eu estou aí para botar isso para frente. E ele não me procurou, eu não fui. E aconteceu que o município, dentro do que eu acompanho, o município ficou em 67º. É uma pontuação, porque a gente estava em 24º, chegamos a 5º e 9º, agora nós fomos para 67º. Se não foi feito algumas, porque depois que o município foi declarado 67º, há recursos. Até a parte de recurso, não sei se houve recurso, mas até antes do recurso, o município ficou em 67º. Isso vai acarretar vai diminuir muita verba de esporte. Então é isso. Muito obrigado pelo espaço. Eu já fui secretário, já estive aqui com, ajudando meu pai, hoje eu sou um cidadão, me ponho à disposição de vocês, não tem essa coisa de contra, a favor, porque eu entendo que o município é um, vamos falar assim, é um ônibus, não dá para torcer contra o motorista. Temos que torcer que a administração faça o melhor. Se eu torcer contra o motorista, vai cair todo mundo, cara. Então, eu sou munícipe, vivo disso aqui, sou nascido aqui, e eu quero que o município cresça. Não tenha que ganhou a eleição ali, é todo mundo junto. Então, muito obrigado pelo espaço. Precisar, estou aí à disposição.
Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Terminada o uso da tribuna, passamos aos informes do executivo. Sem informes do executivo? Então, vou passar para a entrada de proposições. O senhor...
Só não temos nenhum projeto. É só ressaltar que hoje foi realizada a conferência da educação, né, onde o senhor esteve presente, eu, vereadora Denise, estivemos presentes, pudemos observar a competência de sempre da vereadora e secretária Sônia Matos, né, que organizou de uma forma diferenciada lá, apresentações, belas apresentações. Né, eu tive que sair para poder, por compromissos profissionais, mas a gente sabe que foi um sucesso, né, e depois, com certeza, ela vai mandar alguns relatórios para esta casa.
Obrigado, vereador.
Senhor presidente, não sei se
informes do executivo.
Não sei se está na hora, não, mas eu vou pedir se pode colocar essa matéria do ISS. Ela está com parecer favorável em votação?
Vou parecer. Quer que faça a inclusão na pauta para a primeira votação?
Isso.
Vereador líder, concorda? Os demais vereadores têm alguma coisa? Querem apreciar o parecer com mais cuidado? O parecer está aqui, foi favorável à lei complementar número 6 de 2005, que institui... Não, desculpa. A lei que altera a lei complementar número 6, a projeto de lei complementar número 4, que altera a lei complementar número 6, que institui o código de postura. É aquela inserção de algumas cobranças de ISS, inclusive ISS de cartão de crédito e outras mais. Posso pautar para votação? Acatando o pedido da vice-líder do governo. Vamos colocar aqui a PLC número 4. Vou incluir, está incluído na pauta, então, a pedido da vereadora Denise. Passamos, então, à entrada de proposições dos senhores vereadores. Inicialmente, vou passar a palavra ao vereador Rafael Aquino para apresentação das indicações número 253, 254 e 255.
De número, indicação de número 253, eu solicito do Executivo, através da Secretaria Competente, que providencie a colocação de iluminação na escada localizada entre as ruas Prefeito Oliveira Souza e Joaquim Fernandes Alhadas. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores e pessoas que por ali transitam, haja vista o perigo apresentado com a escuridão naquela passagem, tendo ocorrido, inclusive, um assalto há dias atrás. O de indicação de número 254, solicito da Secretaria Municipal de Obras que providencie a construção de um ponto de ônibus no bairro Gilson Lama, próximo ao número 248. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores da rua e de ruas que se situam logo acima e próximas a esta. Indicação de número 255, solicito da Secretaria de Obras que estude a viabilidade de executar medidas de prevenção e proteção na Capela do Sagrado Coração, até que sejam licitadas e executadas as obras de manutenção e restauração da mesma. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido dos conselheiros do Patrimônio Histórico e Cultural de Bicas, preocupados com o estado da capela, visando sua proteção e das pessoas que por ali transitam, até a execução das obras de conservação e restauro. Em 13 de novembro de de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Ainda nas indicações, vereador Tanaúza, para apresentar a indicação número 256.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 256, 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que, após a transmissão regimental, seja encaminhada a matéria em abrigo e a seguir discriminada. Solicito do secretário de obras que providencie a capina na Avenida do Contorno, no bairro Santana. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido dos moradores do local. Em 3 de novembro de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Encerrou? Pega as outras para mim, Marília, por favor. Não, só essas. Manda para cá. Sim, sim, vou passar. Ah, tá. Então, agora passamos aos requerimentos. Requerimento número 113, vereador Rafael.
Requerimento de número 113, solicito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que informe se existe no município área cadastrada como de unidade de conservação e outras áreas protegidas, criadas pelo Poder Público Municipal, indicando a localização e a lei ou instrumento normativo de criação. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador para conhecimento e análise. Em 13 de novembro de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Muito obrigado, vereador. Antes de entrar nos assuntos urgentes, eu vou mais uma vez fazer um informe da mesa. Informar para os colegas o seguinte, que hoje à tarde, conversando até com, trocando a ideia com o doutor Rômulo ali, a respeito da questão das emendas, algumas, e conversei também com o secretário de Fazenda, Paulo Fabiano, que aí decidimos algumas coisas. Como a coisa é muito nova e não tem um regramento claro, o que a gente combinou lá para que vossas excelências entendam? Toda emenda, né, que seria emenda de individual obrigatório orçamento, que já tiver recurso, né, destinado a ela dentro do orçamento municipal, a gente não vai fazer emenda ao orçamento, a gente vai fazer via indicação. Exemplo, vou dar um exemplo claro disso. Iluminação pública, já tem lá no orçamento 300 e poucos mil para questão de ampliação de rede, etc. E já tem 400 mil para questão de manutenção, troca de lâmpada e essas coisas. Então, se o vereador quiser fazer uma indicação obrigatória de ampliação de rede, de troca de lâmpadas, de troca da própria iluminação, ele vai fazer isso via indicação, porque isso já está consignado no orçamento. Tá, okay? Não faz sentido, Vossa Excelência, fazer uma emenda cancelando dotação da iluminação pública e inserindo uma questão específica. Não, vai fazer via indicação com execução obrigatória. Né? Foi combinado lá com o Paulo hoje. Nessas questões claras. Ok? O resto se mantém como já estava acordado. Também estendi o prazo para apresentação das emendas até a próxima quarta-feira. Mas para isso a gente vai ter que votar, passar em primeira votação no dia 27, né, na semana que vem. 27, não, desculpe, perdão. No dia 27, na outra semana. Não, nada, porque na outra semana. Eu estendi até a próxima quarta, dia 29. Não, errado. Me ajuda aqui nas datas. Hoje é 13. Hoje é 13. Até dia 22, quarta-feira. Correto? Até quarta-feira vocês podem apresentar. Aí vai ser compilado, analisado. Se tiver algum erro para corrigir, a gente vai ter até sexta-feira. E a gente vai passar em primeira votação na outra reunião, no dia 27. Primeira votação. E faremos uma extraordinária, já fiquem sabendo, na quarta-feira, 29, para fazer a... Aí não vai ter muita polêmica, não, né? Eu creio que não. A maioria é emendas estão... Dia 29, você não está? 29, que horas? Você vai sair daqui 29, que horas?
Tem que ter 24 horas de...
Interstício 48.
48?
Eu acho que são 48. Eu tenho preciso conferir no regimento. Eu não tenho ele aqui em mãos, mas eu acho que são 48.
É, 48 horas.
Foi conferido? Pois é. Seria na quarta-feira à noite. Vocês acham que vocês vão ter tempo? Por mim, tudo bem. Eu queria estender esse prazo até a próxima quarta, se vossas excelências... Quarta-feira é feriado, não se esqueçam disso. Quarta agora. Pois é, o Thiago está falando para encerrar na sexta agora. Não é isso? É, calma, calma. Muita calma nessa hora. Eu posso fazer um extraordinário na sexta para passar em primeira votação, é isso? Sim. Termina dia 27. Ordinária a gente faz segunda e terceira. Sim. Sim, é uma reunião rápida para discutir e votar só orçamento e PPA. Pode ser na sexta-feira, 24, 18 horas? 18? Dezoito. Dia 24 às 18. Tá, então está acordado assim. No dia 24 às 18 e no dia 27 a gente faz a segunda e terceira votação do PPA e do orçamento. Ok? Prazo, então, para apresentação das emendas fica no dia 23, terça-feira. 22, quarta. É, confusão com data que eu estou fazendo. Não, eu quero falar que eu ia puxar mais um dia para terça. Então seria 21, terça. Não é isso? Terça-feira. Tá bom assim? Então tá. É, inclusive porque o Dr. Rômulo, assessor das comissões, eu nem confirmei o horário com ele. Ele falou que se vossas excelências quiserem, a gente pode, quem tiver dúvida, ele vai estar aqui na segunda-feira disponível, né, para que, se a comissão não demandar demais, para estar ali tirando alguma dúvida e ajudando na confecção disso. Tá ok? Não tem não. Sim. Então tá ok. Ficou acertado assim então. Bom, passado então os informes da mesa, eu vou passar agora aos assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Não sei se é de praxe de todos os colegas aqui, vereadores. Sábado ocorreu aquela chuva pesada. Foi no sábado. E teve um problema lá na Saracura. Até o rapaz, que é o proprietário lá da casa onde deu o problema, está aqui. E o nome da esposa dele é Denise Medeiros. E eu vou dar uma relatada do que eu tive lá hoje, pela manhã. O negócio lá é o seguinte. Está descendo muita água na obra deles. E tinha um bueiro lá em cima, que a água não estava passando, disse que estava entupido. E ali uma área de servidão. E a água acabou caindo dentro da obra dele. O esgoto passava dentro da obra, dentro do terreno dele. Aí foi feita a obra, diz da servidão. Ele é uma pessoa muito... assim, ele não, se ele quiser usar a tribuna, ele pode até usar para falar, porque ele está por dentro do assunto. Se você quiser usar, você pode... Tá, senhor presidente?
E os colegas concordarem, sem problema.
Se você quiser usar a tribuna, porque aí você explica melhor. Você quer usar? Pode ser, então.
Fica à vontade. Vou te dar 5 minutos, ok? Secretário, marca para mim, por favor. Fica à vontade.
Boa noite. É o seguinte, aí tem a obra... Aí, na escritura, igual está na mão do Joel aí, que vocês podem dar uma olhada, não constava nada que tinha servidão nem do lado direito, nem do lado esquerdo, nem dentro. Era só barranco. Aí na época a máquina da prefeitura foi lá fazer o desaterro pra gente, aí quebrou essa manilha da servidão. Nem a máquina da prefeitura não sabia que tinha, foi lá, quebrou a manilha. Eles passaram por fora o esgoto. Aí agora tem a de água que está descendo por baixo ainda. Aí o esgoto ali em cima, igual já veio que tá a tampa do bueiro, quase que não tinha vazão para água entrar. Ela veio pro barranco de cima, passou pela obra e entrou na casa do vizinho da rua, do outro lado da rua ainda. Aí hoje de manhã a gente foi lá, aí o secretário de obra foi lá hoje, o Fernando Joca, olhar e tal. Aí falou que a gente que estava errado, que construiu no servidão, que ele falou que ia quebrar o muro tudo, porque não podia construir ali. Mas se vocês for ver, tá, normalmente não tem nada falando que era servidão. Aí eles ficaram de ver lá se desentupir, o que que ia fazer.
Entendi. A obra está rigorosamente dentro do terreno.
Isso.
E aí vocês não tinham conhecimento que lá tinha uma servidão.
Isso, 11 metros de frente. Pegou a casa que estava lá, o terreno 27, puxou os 11 metros, marcou e fez o... Está fazendo a obra. Respeitando. E nos fundos é 9,5. Aí pode ver que o muro está até de lado assim para respeitar o fundo.
Sim, entendi. Era isso?
É.
Pode continuar, vereador Joel, com a palavra ainda.
E eu, quando eu cheguei lá hoje, os ônibus estavam bastante exaltados, tanto da parte da esposa do rapaz ali, como é que é seu nome mesmo? Tarcísio. Estava bastante exaltado, e do secretário também, que estava bastante exaltado, estava muito complicado. Já não tinha conversa mais. Já era, eu vou derrubar, eu vou fazer, você está errado, você está certo, aquela coisa toda. E eu cheguei, deixei eles acabarem de conversar, esperei, aí ele saiu, aí eu cheguei perto dela, falei com ela, ó, deixa eu só te falar uma coisa. Eu escutei ele te prometer que ele vai arrumar hoje, que ele vai organizar hoje, que ele vai correr atrás hoje. Fica calma, porque não adianta brigar, já teve o problema, eu sei o que você está passando, eu sei que não é fácil. Mas ele já veio aqui, já falou que vai resolver, aí acabou que ele saiu, foi para a rua de cima, depois ele pediu um carro para me buscar, eu fui lá na parte de cima também, e ele falou que ia me deixar informado da situação, e que na época até da troca da manilha, o Erivelto, no caso, que trocou, fez errado, que não devia nem ter trocado. Foi o que ele disse lá para mim. E assim, é uma situação muito difícil, uma situação muito complicada, porque é um sonho de vocês, né? Tá construindo a casa de vocês, vocês conseguiram aquele lugar e teve esse desconforto de palavras. Quando eu cheguei lá, eu não escutei a sua esposa falar nada com ele, assim, mas eu escutei ele bem bravo, falando algumas coisas de arrancar, de tirar, de quebrar. Então, assim, Eu deixo aqui para todos vocês. Eu acho que não existe nenhum santo na face da terra. Mas tem coisas que tem pessoas que têm que ter mais sabedoria quando estiver de frente para resolver certas coisas. Porque não adianta, ele é o prejudicado. Ele é o prejudicado. Se eu chegar lá nervoso, vai dar confusão. Então, a gente tem que tentar, foi o que eu falei com ele lá também, na rua de cima. Eu falei assim, não adianta brigar. Ah, mas ela está... Não, não adianta brigar. Tem que ter calma e tentar resolver, porque a situação é complexa, é complicada. Ela estava muito nervosa, né? Ela estava muito nervosa, ela estava incontrolável. Eu entendo, mas também não dá o direito de falar o que é com o secretário, entendeu? Eu entendo os dois lados. Então, assim, eu queria deixar para vocês aqui. Eu não sei, você como proprietário lá, se ele cumpriu com o que ele falou... eu vi um monte de foto que eles estavam arrumando, estavam organizando. Então, assim, é muito complicado esse negócio de servidão também. Esse negócio de servidão é muito... Lá tem 12 servidões. Então, assim, um vai fazendo, o outro vai fazendo, vai empurrando para o outro, vai empurrando para o outro. Na hora que chega na servidão, acabou a servidão. Então, assim, a gente podia ver aqui, senhor presidente, em comum acordo aqui, resolver essa situação das servidões, de tentar organizar onde mais o pessoal usa, no caso, a princípio, para ir organizando essas servidões para não ter esse problema mais. Porque é aquilo que o secretário falou, as coisas vêm bagunçadas há muito tempo e ninguém arruma. Aí chega, o rapaz vai construir dentro do que ele é, do que ele é de direito, e acaba dando esse problema. Ele veio trazer a escritura aqui, posso passar para vocês. Não sei se escritura fala de servidão ou não. Essa aqui não fala. Tem que falar? Então, não está falando aí.
A Laila lá do cartório de imóveis falou que tinha que estar constando. Que tinha servidão,
Entendeu?
A servidão antiga, é muito comum esses loteamentos antigos, veio o prefeito, fez, passou, deixaram passar, aí esses lotes, eles vão passando de dono em dono.
É bom. Vamos organizar a nossa bagunça aqui, vereadora. Fale no microfone, por favor, só porque está gravando, está transmitindo, desculpa, tem gente assistindo em casa.
Nessas servidões, existem muitas situações de servidão, principalmente nesses loteamentos mais antigos. E o que acontece? E as pessoas, às vezes, nem sabem que tem, que passa uma rede. Só sabe quando entope, quando dá um problema. Aí vai descobrir que tem uma servidão. E, pelo que eu vi ali, a escritura foi passada de doação em 2016. Não deve ter sido verificado se lá tinha ou não tinha. Acho interessante a parte do Joel aqui para verificar essas servidões, até para regularizar, porque o nome já diz, é uma servidão, é um direito. Então, mesmo fato você tem direito, aonde tem a servidão também é um direito, entendeu? Por isso que o nome já é dessa forma. Então, a gente tem que procurar um meio termo para resolver para todo mundo, para você e para a administração. Porque quando a gente fala dessa questão de servidão, o nome já diz, né? Ali está servindo a alguém, a algo, a uma situação, onde as pessoas passam todo dia num lugar e fica a marca do lugar, acaba virando uma servidão. Depois, mesmo que não tenha registro, mas se tenha toda a instrumentalização do fato, né, como tem a rede, acabou, tá? Definido que ali é uma servidão. Então, é a melhor forma entrar num acordo para resolver, para você não sair prejudicado, para você ser um comprador de boa fé, né? Que a gente fala, você teve boa fé. E nem, né, ninguém falou nada para você, você adquiriu de boa fé. Então, eu acho que a melhor forma é entrar num acordo para resolver. Concordo com o vereador Joel, o que eu puder fazer para olhar essa parte de servidão lá, tá? Olhar, lembrar lá dos tempos passados, se tem algum registro de servidão, tá? Tá. Você está certo, você é de boa fé. Mas também o outro lado também não sabia.
Com a palavra, vereador Joel, já terminou? Vereador Diego, já tinha me solicitado.
Boa noite a todos mais uma vez. Então, Tarcísio, eu passei lá por volta de 11 horas, que eu peguei o horário de almoço e tudo. Estava lá o secretário de obras, o Sr. Luiz Fernando, secretário de governo, o senhor Ivelto, e o diretor Clodoaldo, que é o Clodô. Eles realmente estavam desentupindo a bueira, porque lá tinha mato, tinha sacola, tinha gambá morto, tinha uma série de coisas que estavam entupido. Eu penso o seguinte, não há necessidade de brigar, porque se você briga, a outra parte quer saber de uma coisa, está brigando, então procura os seus direitos. Então vamos com calma que as coisas vão se resolver. O Fernando falou que até essa semana aquilo lá vai estar pronto, sem precisar de derrubar muro nem nada. E se caso porventura não fizer, você nos avisa que aí nós vamos tomar outras providências. Anime lá os ânimos da Denise lá que vai dar tudo certo, tá. Pode ter certeza disso, tá. Beleza? Se precisar de alguma coisa, conte com os novos vereadores, que pode ter certeza que eles vão vestir a sua camisa. Tá joia?
Tá joia.
Muito obrigado. Obrigado. Alguém mais? Vereador Líder.
Conversando com o vereador Joel aqui, eu não só tive ciência desse fato hoje, mas realmente, independente do ocorrido, né, são servidões antigas, a gente tem que ver no registro de imóvel se está constando lá, nos primeiros registros, deveria ter sido averbado, né, essa servidão, até para ver aonde ocorreu a falha. E isso, infelizmente, aconteceu com o Tarcísio, né? Poderia, assim, a gente pode tomar providências para que não aconteça com outras pessoas. Verificar, até de repente da prefeitura tá verificando isso, enviar se tem um cadastro dessas servidões, né? Para poder atualizar nesses registros. E até ver lá no cartório se no registro consta a servidão e na hora de fazer a escritura não foi lavrado, né, não foi passado essa servidão. Mas assim, independente do que aconteceu, você é um adquirente de boa fé, como eu passei para a Denise, você não tem culpa, você é o que menos tem culpa, né? A administração, o negócio é a forma, né, mas tem que se sentar, chegar num acordo, se pode se manter a servidão, se, como você já construiu, você já fez a casa, não é, é um muro só, né? Então, se não tiver a possibilidade de manter, né, ver uma outra possibilidade de passar, eu acho que não vai ter problema. O Diego já passou isso, já conversou com o secretário, mas é até uma forma de alertar, nós estarmos verificando isso junto à administração, junto à prefeitura, para que não ocorra outras situações, que aí não é culpa de ninguém. Às vezes, né, vai fazer uma obra e vai causar consequências numa casa adiante, porque não está muito bem cadastrado o que foi feito antes, e tem obras de muitos e muitos anos, redes que foram deixadas, né, e foram refeitas outras redes, então é uma coisa séria realmente. Mas tomara que já está encaminhado, né, então, mas estamos à disposição.
Cara, vereador, sobre esse assunto ainda? Tarcísio, só para lhe informar, assim, a mesa da Câmara, a presidência, vai enviar um ofício à administração, porque apesar da, lógico, da boa vontade dos colegas aqui e tudo, quando a gente fala assim, a gente vai tentar, quem resolve isso é o Poder Executivo mesmo, não nós. Então nós vamos oficiar o Poder Executivo solicitando, o que o Rafael falou ali, que regularize a situação de todas essas servidões lá, não só essa, todas. Precisa dar um jeito. Porque, na verdade, hoje, como o Rafael falou, e perfeito, eu sou o menos culpado dessa história. Né? Culpado é quem fez a servidão e não providenciou o registro disso, que chegou até a culminar nesse problema. Mas, na verdade, agora eu acho que a obrigação da prefeitura é resolver o seu problema. Que você é o menos culpado nessa história. Então, a gente vai oficiar lá amanhã e pedir providências para que isso não volte a acontecer e para que sua demanda seja atendida. Tá? Sim? Bom, ainda assuntos urgentes? Ninguém mais? Eu tenho um assunto, aliás, dois. Primeiro, informar ao vereador, estou querendo te colocar de vereador mesmo, Magela, ao amigo Magela Matos, que sobre a audiência pública, o carro de som circulou pela cidade, sim, tá? Carro de som, foi veiculado. Convite, a ideia é boa, interessante, eu acho que... Ele foi distribuído convite também? Também foi distribuído convite. Então, na verdade, assim, porque é a comissão que organiza, não é a mesa diretora. Mas o carro de som, eu lembro que eles me solicitaram e passou.
Boa noite novamente. A Marília me informou aqui que só a Remer que não recebeu. Asilo, Ascom, hospital, todas as autoridades, os conselhos, tudo. Eu assinei mais de 30... Pois é, o João falou que não recebeu. Eu assinei mais de 30 convites. Entendeu?
Então tem que tomar nota lá. O Conselho da Comunidade não foi informado. Bem, então era só mais essa informação assim. E o outro assunto que eu quero tratar é a resposta que foi enviada aqui pelo controlador interno. Com todo o respeito que ele me merece, uma resposta simplesmente ridícula. Ele vim dizer aqui que eu estaria mentindo. Só porque eu disse que eles estariam treinando o fiscal de postura concursado para desviá-lo de função. Não, lembra aquele quadro da Praça é Nossa? Traduzindo. Foi isso que eu fiz. Traduzi o que ele estava dizendo. Porque o fiscal de postura, ele não está aí para fazer fiscalização fazendária. Não, eu tô maluco. Ele fala aqui, tudo bem, cita as funções do fiscal de posturas. E quando fala aqui de funcionamento de estabelecimento comercial, obviamente, se você pegar o código de postura, ele fala lá sobre... horário de funcionamento, né, fala sobre ocupação ou não das calçadas públicas, essas coisas. Questão de se tem registro, se não tem, se paga imposto, se não paga. Isso é questão fazendária, isso não é questão de postura, não. Nunca foi, nem vai ser. Então, a verdade, traduzindo, é que eles estão treinando o fiscal de posturas para desviá-lo de função. Ponto. Ele quer entender diferente? Direito dele. Não vou nem discutir isso, mas é o que estão fazendo, estão, você não tem nem dúvida. É só essa resposta que eu queria dar a essa colocação que ele fez. Ainda assuntos urgentes? Ninguém mais? Passamos então à ordem do dia. Vou pedir para o secretário fazer a verificação da presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Inicialmente, a pedido da vereadora Denise, e nós dispensamos o tempo necessário para análise melhor do parecer, Vamos passar a discussão do PLC número 04/2017. Projeto de lei complementar número 04/2017, que altera a lei complementar número 06/2005, que instituiu o Código Tributário Municipal. Está em discussão PLC número 4. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em primeira votação PLC número 4, que altera a lei complementar número 06/2005, que instituiu o Código Tributário Municipal. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade em primeira votação, PLC número 4/2017. Colocar agora em primeira discussão o PLO número 39/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências que diz respeito à festa da virada. A suplementação de R$10.000 para festa de ano novo. Está em discussão. Ainda em discussão? Vou fazer só um breve comentário, que assim, porque é coisa simbólica, já que está em discussão. Eu não voto, todo mundo sabe disso, mas é mais para dizer assim, Paulinho, seu exame foi feito? Foi liberado? Até hoje não. Então, porque eu estou dizendo que é simbólico, porque é muito pouco dinheiro. R$10.000 é muito pouco dinheiro, mas é um absurdo. Você está até hoje esperando a liberação de exame e a gente fazendo suplementação para a festa. Eu entendo, se eu fosse vereador como eles, provavelmente aprovaria, mas não sem antes de deixar esse protesto. Porque como é pouco recurso, não vejo muito problema. Mas é sintomático. Né? Eu mesmo vou ter dois exames, Paulinho, como você, que eu sou usuário do SUS, como você, e vou ter que pagar dois exames no meu bolso, porque o SUS não vai pagar e nem a Prefeitura Municipal. Em contrapartida, vamos botar aqui a suplementação de R$10.000 para uma festa. Infelizmente, é a realidade que a gente vive. Sim. É, pelo que a gente viu aqui no Coisa, tá mantido, tá? Na programação do PPA, tá mantido os 4 anos o mesmo valor. Se é, eu não sei, preço de consulta, não sei se o Denise sabe, o Rafael, eu não sei. Preço de consulta no Ciesp, se isso altera o número de consultas, deve ter alguma alteração em relação ao PPA, né?
Presta atenção, pelo aquele dia que foi feito aqui, o Ciesp é que manda aqui o valor
sim,
do orçamentário, não é a projeção.
Mas,
é
deve ter alguma influência, né? Eu acho que eles erraram nisso.
É, a projeção é feita do Ciesp para cá. Agora, uma coisa, me permite, Vossa Excelência, uma coisa, concordo plenamente com a situação da questão de exame, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São recursos diferentes, são dotações diferentes. É, e aí, se a gente começar por essa linha, fica fácil fazer política dessa forma. São coisas diferentes. Concordo com ele, acho que deve aumentar essa questão de exame, é necessário. Amanhã mesmo já até notei que vou conversar com a Verônica, ver o que é que está acontecendo, o que ela precisa. Mas isso não tem nada a ver com a outra história. Em relação da minha, eu posso aproveitar?
Claro.
No ofício do meu amigo.
Esse assunto é vencido, velho.
Não, mas é só vou mencionar as atividades correlatas, eles podem fazer.
Esse assunto é vencido.
E a atividade fiscal fazendária com fiscal de Foscura é correlata.
Sim, deve
pode,
ser.
Pode colocar lá. Não tem desvio, não. Pode ficar tranquilo.
Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Eu tenho certeza que tem. Pois é, claro. Então, continuando no assunto que a gente estava discutindo, né, vereador, eu acho assim, realmente o que eu falei, a questão aqui é mais sintomática quando eu falo dos 10 mil, é mais simbólica, não é nem sintomática, é simbólica, que são coisas distintas, a gente sabe o que é, né? Soltar foguete aqui, queimar R$5.000 e jogar para cima ali é uma coisa, pagar o seu exame que deve custar R$200 é outra coisa, lógico que é, não são coisas iguais. Como é que vai ser igual? Pois é, queimar foguete e jogar dinheiro fora... É uma coisa, pagar exame é outra coisa. Agora, qual que é a dificuldade, então? Qual que é a dificuldade? Porque recurso não é problema. Né? A gente viu aqui na prestação de contas e viu aqui nas falas que dinheiro não é o problema. Então, está faltando o quê? Aí respondam, né, cada um do jeito que achar que deve. Encerrada a primeira discussão, PLO número 39, vou colocar em primeira votação. Os vereadores que aprovam o PLO número 39/2017 permaneçam como se encontram. PLO 39/2017 aprovado por unanimidade em primeira votação. Passamos agora a discutir as indicações e requerimentos e o requerimento dos senhores vereadores. Primeira indicação 253/2017, vereador Rafael, que solicita o Executivo, através da Secretaria Competente, que providencie a colocação de iluminação na escada localizada entre as ruas Prefeito Oliveira Souza e Joaquim Fernandes Alhadas. Está em discussão.
Pelo senhor presidente, cumprimentar o vereador. Lá é uma Sim. servidão. Você vê que a pessoa que começou a fazer a obra, né, e teve que deixar o espaço. Ele queria, não queria não, mas foi obrigado, porque ele se transformou numa servidão, as pessoas utilizando, só que falta iluminação mesmo. Parabéns, vereador, lá está horrível, escuro demais, é muito perigoso. Parabéns pelo requerimento.
Ainda em discussão. Indicação número 253. Não havendo mais quem queira discutir, passamos, colocamos agora em discussão a indicação 254. Também do vereador Rafael, que solicita da Secretaria de Obras que providencie a construção de um ponto de ônibus no bairro Gilson Lama, próximo ao número 248. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à indicação 255, também do vereador Rafael, que solicita também da Secretaria de Obras que estude a viabilidade de executar medidas de prevenção e proteção na Capela do Sagrado Coração, até que sejam licitadas e executadas as obras de manutenção e restauração da mesma. Está em discussão a indicação 255. Não havendo quem queira discutir, passamos agora à indicação 256 do vereador Tanaúza, que solicita da Secretaria de Obras que providencie a capina na Avenida do Contorno, no bairro Santana. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao requerimento, então, agora, número 113, do vereador Rafael. As indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Requerimento 113/2017 do vereador Rafael Aquino, solicita a Secretaria de Meio Ambiente que informe se existe no município área cadastrada como de unidades de conservação e outras áreas protegidas criadas pelo Poder Público Municipal, indicando a localização e a lei ou instrumento normativo de criação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, botar em votação requerimento 113/2017. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Encerradas essas votações, não havendo ninguém inscrito para uso da tribuna, vou pedir ao vereador Diego para que faça a conferência dos vereadores presentes para encerrar a ordem do dia.
Boa noite a todos. Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Uma boa noite a todos. Até a próxima semana.